Agora, na Band News FM Espírito Santo. Direito em debate.
Oferecimento. OAB Espírito Santo.
10 horas e 9 minutos. Hoje a gente conversa no nosso programa aqui com o Dr. Alberto Neme, ele que é coordenador das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, e também presidente do Tribunal de Disciplina e Ética aqui da OAB. Doutor Alberto Neme, obrigado por atender a Band News, batendo esse papo aqui na manhã de quarta-feira. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Obrigado pelo convite.
Bom dia, doutor. Gostaria de começar com o senhor. A gente vai tratar a respeito das comissões, mas uma dúvida mesmo, né? O Tribunal de Disciplina de Ética, Disciplina e Ética da OAB. Que tipo de assuntos vocês discutem relacionados ao advogado quando vocês chegam a ser provocados?
É importante esclarecer para os nossos ouvintes que a OAB Espírito Santo, como a todas as outras demais, possui um Tribunal de Ética e Disciplina. E o Tribunal de Ética e Disciplina julga eventuais infrações cometidas pelos advogados, né? Todos os advogados possuem um código de ética e disciplina a ser seguido, e nesse tribunal, quando demandado ou por alguém da sociedade ou por um órgão competente ou por uma autoridade ou até mesmo por outro advogado, a gente instaura um processo ético e disciplinar para apurar se realmente aquele advogado gerou algum tipo de infração.
Certo. Olha, eu acho... Alô?
Oi, estou
ouvindo. Ah, pensei que tivesse caído a linha. A questão da ética dos advogados, eu acho que a gente tem aí vários assuntos relacionados à ética que eu gostaria de explorar com o senhor. Nós temos, digamos, os assuntos mais públicos relacionados à ética, ao comportamento ético, e daqui a pouquinho eu vou trazer um que é recente e imagino que vai em algum momento ser tratado pela OAB, não daqui mais do Rio de Janeiro. Mas, doutor, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas o seguinte... muitas vezes, e eu acho que esse é um pensamento público em relação àquelas pessoas, principalmente aos criminosos, aquilo que a opinião pública já consagra muito antes do julgamento como um criminoso. E daí existe, lógico, o senhor sabe disso, o questionamento das pessoas em relação ao fato, à atuação do advogado na defesa de uma pessoa que, aparentemente, ou por tudo aquilo que se levanta na polícia e nas investigações, é uma criminosa. Eu queria que o senhor explicasse, doutor, qual é o papel do advogado numa função assim, quer dizer, por que que os advogados fazem e são levados a exercer a profissão dessa forma, mas fazem a defesa de pessoas sobre as quais pesam acusações duras, que normalmente causam grande repulsa na opinião pública. Qual é a função do advogado nesse aspecto, doutor?
A pergunta é muito boa. É importante deixar claro para os ouvintes, por mais horrenda que seja a prática criminosa de um cidadão, por mais que o crime seja bárbaro e absurdo, como vivemos numa democracia, todo cidadão tem direito à defesa, tem direito a devido processo legal. Então, o papel do advogado é de suma importância para que essa pessoa que cometeu o crime, se ela venha a ser eventualmente condenada, mas seja condenada dentro dos termos condicionais, dentro do devido processo legal. Então, o papel do advogado é defender a pessoa para que ela possa ter um julgamento dentro das normas, dentro da Constituição. Muitas vezes as pessoas confundem que o advogado vai defender para inocentar a pessoa. Normalmente não é isso. Se a pessoa realmente for inocente, ele vai usar todas as armas jurídicas para defender a sua inocência. Mas, dependendo às vezes do caso, a atuação dele é para que tenha um julgamento justo de acordo com a legislação em vigor.
Quando acontece a gente já viu em casos, né, do advogado junto com o cliente criarem uma narrativa justamente que posteriormente se descobre que foi mentira, foi criada para tentar diminuir, ou seja, para diminuir a pena, ou seja, para de alguma forma defender o cliente dele. Quando há uma criação de uma história inverídica, que suponhamos, o cliente falou, meu advogado foi orientou a fazer isso. Um caso como esse é levado, a OAB leva ao Conselho de Ética para ajudar a julgar a conduta desse advogado?
Sim, se o advogado não cumprir realmente o que diz o nosso Código de Ética, o que diz o Estatuto, se ele quer deturpar a verdade, e se a OAB for oficiada, por certo isso vai ser apurado, vai ter um processo, esse advogado vai ter todo o direito à ampla defesa também, devido ao processo legal, e se ao final do processo constatar que realmente ele cometeu essas infrações, possivelmente ele vai ser, sim, penalizado.
Doutor, eu vou até retomar aqui, porque eu citei a OAB do Rio de Janeiro, porque recentemente ficou famoso um caso, ganhou repercussão, um caso que ainda está sendo, até acho que nem teve o seu processo encerrado ainda, no sentido de encaminhamento para a justiça e tal, mas que é o do menino, daquele garoto que foi assassinado no Rio de Janeiro, ao que tudo indica. E o advogado de defesa, se não me engano, do Jairinho, ele distribuiu imagens de uma ex-namorada do acusado, imagens dela nua, algo parecido. É esse tipo de caso, por exemplo, que acaba chegando para a avaliação de vocês? Eu queria que o senhor caracterizasse melhor quais são as ações, os processos que acabam sendo avaliados pela Comissão de Ética da OAB.
Olha, esse caso de forma específica eu não tenho como falar sobre ele, porque eu realmente não tenho conhecimento. Mas se o advogado, por exemplo, não age de acordo com o nosso Código de Ética, por exemplo, ele é contratado para atuar no processo e ele ganha esse processo e não repassa esse valor ao cliente dele ou repassa a menor, isso pode ser passivo, sim, de um processo ético disciplinado. Outra questão que tem acontecido é propaganda. A nossa profissão não autoriza propaganda. Mas se ele fizer, pode sim vir sofrer um processo ético disciplinar também na OAB.
Certo. Agora, o que é o extremo desse processo? Quer dizer, qual é a punição máxima que um advogado pode sofrer caso ele não cumpra esses limites éticos determinados pela profissão?
Deu uma falhadinha, você pode repetir a pergunta, por gentileza?
Eu estou perguntando para o senhor o seguinte, doutor. Quais são as punições que existem e qual a punição extrema que existe no caso de advogados que rompem com esses limites éticos que são estabelecidos pela OAB, pela profissão?
Muito boa pergunta. A punição mais extrema é a exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a pessoa deixa de ser advogado. E, dentre outras penas, existe a suspensão preventiva, né? Existe também a suspensão de até um ano, e a advertência e também o termo de censura.
Ok. Doutor Alberto Neme, vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho das comissões. Pelo que eu acompanho, visão de leiga, viu? Por amigos que fazem, que compõem comissões da OAB, são entidades, grupos, que estão muito próximos do cotidiano da população, porque se discute aquilo que está vivendo a população. Vou dar como exemplo, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da OAB tem a Comissão de Defesa e Proteção aos Animais. Eu tenho visto muito trabalho dessa Comissão também de Defesa e Proteção dos Animais, junto com a Assembleia Legislativa, por exemplo. Essas comissões, elas estão mais próximas do cotidiano das pessoas para ajudar nessa condução?
Sem dúvida. É importante esclarecer que, a partir de 2019, a gente escancarou as portas da OAB para a advocacia e para a sociedade. O que isso significa? Nós democratizamos o acesso de todos os advogados que queiram participar das comissões. É importante esclarecer que as comissões, o trabalho é voluntário, né? E a principal atividade das comissões é assessoria ao conselho, à presidência, à diretoria e também desenvolver esse papel junto à sociedade. Combatendo o bom combate, por exemplo, como você falou aí na defesa dos animais, é realmente uma comissão muito ativa. Temos a de direitos humanos, nós temos a do direito consumidor, Nós temos, por exemplo, também outra que é bastante atuante, que é a Comissão Criminal, que tem uma relação muito bom para estar também junto aos diretores dos presídios para ver como é que estão as condições dos presos, porque a OAB, além de ser a instituição da advocacia, ela tem uma vocação também de proteger a sociedade.
Surgiu uma pergunta aqui da ouvinte Yasmin, eu não sei se é exatamente da área do senhor, mas eu vou transferir a pergunta.
Claro.
E daí, se eventualmente for de uma outra pessoa que integre a direção da OAB, o senhor nos esclareça. Ela está dizendo aqui o seguinte: Cacá, bom dia. Gostaria de saber com o advogado sobre a posição da OAB Espírito Santo a respeito da abertura de novas turmas de advocacia. Haja vista grande demanda de profissionais, sendo que a OAB do Rio de Janeiro já se posicionou, eu acho que faltou uma palavrinha aqui, mas diante das faculdades, para não abrir novas turmas. Há alguma diretriz aqui no Espírito Santo?
Eu acredito que ela tenha falado sobre a abertura de novas turmas, de novas faculdades, acredito eu.
Sim, imagino que sim.
Realmente hoje, Cacá e Letícia, para vocês terem ideia, metade dos advogados do mundo estão no Brasil. Hoje são em torno de 1.300.000 advogados, sem contar os bacharéis, né? Aquele que se forma em direito e não tem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, realmente, existe respeitosamente hoje um excesso, né? Mas eu não tenho como falar qual é a posição da nossa ordem sobre isso. Isso aí caberia ao nosso presidente Risque dar a diretriz. Mas hoje, esses são os números. Realmente, na minha opinião particular, que não é da ordem, eu acho que há sim um excesso de advogados no mercado.